Hoje a gente vai falar sobre os efeitos colaterais de procedimentos estéticos, como por exemplo o Botox. Saiu um vídeo recentemente no nutritionfacts.org, um vídeo de agora de janeiro mesmo, dia 10 de janeiro, e eu achei bastante interessante a revisão, né, que ele fez da bibliografia sobre procedimentos estéticos e efeitos colaterais desses procedimentos estéticos. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 900, tá? Então, episódio 900. Poxa, Matheus, por que que não é um episódio, né, de festa, né, comemoração? Porque a gente comemora sendo nerd sobre efeitos colaterais de procedimentos estéticos, meus amores. É assim que a gente comemora aqui no Vida Veda, né? Nerdando. É assim que a gente comemora. Então, mas só pra você saber, episódio 900 pra você aqui. Eu já fiz 900 episódios. Você tem noção? Você tem noção do que é, né, o nível de consistência dessa escola de Ayurveda? Estamos a 900 episódios aqui, entrando ao vivo, trazendo informações que eu acredito serem relevantes para você e para sua família, para poder melhorar, né, e ajudar na sua saúde. Então, eu não sei há quanto tempo você está aqui, mas se você quiser, me manda aí nos comentários, né? Há quanto tempo você está aqui comigo no projeto 0800, né? Você entrou no episódio 15, né? Você estava no episódio 1, quando eu entrei de boné e óculos escuros, todo sem noção, nunca tinha feito uma live na vida. Ou você chegou semana passada, né? Seja bem-vindo, seja bem-vindo de qualquer forma. Então, sem muitas delongas, vamos entrar no nosso objeto de estudo de hoje, né? Vamos comemorar do melhor jeito que tem para comemorar, que é nerdando, dando uma nerdada boa aqui, né? Falando sobre medicina moderna e, obviamente, colocando uma pitada de Ayurveda em cima, né, disso tudo aqui, para você entender como é que, né, a medicina, o que tem de mais moderno de medicina e o que tem de mais tradicional, né, de medicina, podem conversar, né, e se apoiar, né? Como é que a gente pode usar esse conhecimento humano em benefício dos seres humanos, né? Que é o nosso objetivo ultimamente aqui, né? Em última análise no Vida Veda. Então, esse vídeo fala sobre a eficácia, segurança e efeitos colaterais do Botox e facelifts, né? Procedimentos estéticos, né? Eu não sei como é que chama isso em português. Acho que chama facelift mesmo, tá? Injeções de Botox e cirurgias de facelift são consideradas relativamente seguras, com complicações acontecendo apenas em 1 a cada 2 mil pessoas, ou 1 em 20 procedimentos, respectivamente. Então, injeções de Botox geram efeitos colaterais em 1 ou complicações em 1 a cada 2 mil, né, injeções, e procedimentos de facelift geram 1 problema a cada 20 pessoas, mais ou menos. Então, obviamente, né, as injeções de Botox são muito mais seguras do que procedimentos de facelift, porque são cirurgias, né? Mas, ainda assim, se você parar para pensar, foi a mesma coisa, não sei se você estava na live que eu falei sobre lipedema, e recentemente a gente perdeu uma menina super jovem que foi fazer, né, um procedimento de lipoaspiração, e a gente estava falando sobre os riscos da lipoaspiração, que é considerado um procedimento relativamente seguro. O problema é que essa segurança em escala acaba não se observando, né? Acaba não sendo seguro. Quer dizer, acaba produzindo consequências muito horríveis em uma escala que, na minha perspectiva, é inaceitável, considerando que isso é eletivo. O que eu quero dizer com isso, né? Então, para não ficar complexo para você. Se você tem um caso a cada 2 mil casos que, né, que tem complicações com injeção de Botox, e você tem 1000 injeções de Botox sendo aplicadas por ano, isso não seria tão alarmante, né? O problema é que se você tiver 200 mil injeções de Botox sendo aplicadas e você tem 1 problema em cada 2 mil, então você está tendo 100 problemas por ano, por exemplo, o que dá um monte de problema, né? 2 problemas por semana, mais ou menos. E aí acaba sendo muito problema. Então, né, a gente falou isso na live de lipoaspiração. Se você quiser, se você não assistiu a live de lipoaspiração, ela tá aqui no YouTube. Vou ver se eu consigo colocar ela aqui em cima para você depois que você assistir isso aqui gravado, tá? Então, vale a pena assistir, porque aí eu faço, né, tá falando sobre riscos de lipoaspiração, que é outro procedimento. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 40 óbitos por ano de lipoaspiração, o que não é tanto comparado com a quantidade de procedimentos que são feitos, que é quase 500 milhão, sei lá, é uma quantidade bem absurda, não, 500 milhão, negócio assim, é muito procedimento, são uns 400 mil, 500 mil, acho que sendo feitos por ano. Então, né, 40 pessoas, 50 pessoas morrerem por ano é mal documentado, eu falei sobre tudo isso na live. É, mas se você tiver uns 40, 50 morrendo por ano, não parece tanto pela quantidade de procedimento que é realizado. Então, em termos de cirurgia, é considerado um procedimento seguro. O que eu trago para a nossa crítica e observação é, calma aí, mas 40 pessoas morrendo num procedimento que é eletivo, é ok isso? Tipo, por que, que essas pessoas precisam, sabe? Ela está fazendo uma cirurgia para desobstruir a artéria dela, que vai matar ela de qualquer forma se ela não fizer? Você entende que tem procedimentos que não são eletivos, eles são necessários, porque se a pessoa não fizer, talvez ela possa morrer de fazer, mas se ela não fizer, ela vai morrer com certeza? Né? Tem esses procedimentos por aí, né? Então, se você não fizer um transplante de rim, você com certeza vai morrer. Talvez, fazendo o transplante de rim, você possa morrer na cirurgia. Tem um risco, tudo tem um risco, né, em medicina. É, agora, quando você fala da pessoa que foi fazer uma lipoaspiração no joelho, porque ela tinha um lipedema e isso incomodava ela em termos de autoestima, é, eu não estou de maneira nenhuma falando que ela está equivocada em termos de autoestima, né? O que eu estou questionando, e eu questiono isso na live, é como é que a gente virou uma sociedade que a pessoa não tem amparo suficiente ou educação suficiente para lidar, né, com esse problema, né, com essa situação. E ela acaba se submetendo a um procedimento que mata 40, 50 pessoas todos os anos no Brasil. E aí você começa a olhar e falar, calma aí, se ela não fizesse o procedimento, ela teria corrido risco de vida? Né? Não. A não ser o normal, né? De andar de carro, de comer um monte de porcaria, essas coisas, né? Mas ela se submete a um risco e aí acaba falecendo aos 26 anos de idade, como foi o caso dessa menina. Mas daquela live para agora, faz muitas semanas, já morreram muitas pessoas em mesas cirúrgicas que você nem ouviu falar, né? Por causa de procedimento, por exemplo, de lipoaspiração. Então, quando a gente fala de procedimentos estéticos, a crise é essa, né? A ideia, uma das crises são essa, é essa, né? Tipo, a ideia de que você tá escolhendo fazer esse procedimento, né? Homens e mulheres, você está optando, muito mais mulheres. Você está optando por fazer esses procedimentos e essa opção cria um risco na sua vida que, do contrário, não existia. E é muito natural que as pessoas tenham a sensação de ah, Matheus, mas todo mundo morre. A gente vai morrer um dia. Tudo dá câncer. Essas generalizações que, filosoficamente, são absurdas, né? Tipo, você está extrapolando um risco para justificar o seu risco. Eu vou sair, vou beber, vou transar sem camisinha, vou pular de bungee jump, vou fazer um monte de coisa, porque algum dia eu vou morrer mesmo. O problema é que quando você aumenta, né, você sai, bebe, dirige uma moto sem capacete, você está aumentando o risco de uma coisa que com certeza vai acontecer, que é a sua morte, eu também vou morrer, todo mundo vai morrer, mas você está aumentando o risco disso acontecer essa noite, né, amanhã. Para que você está fazendo isso? Porque um dia você vai morrer, você precisa aumentar o seu risco de morrer amanhã? Né? Na visão do Ayurveda, que a gente valoriza muito a vida e o tempo de vida, é uma ciência de longevidade, né? De promoção de longevidade, obviamente que a gente também, né, tem que parar para pensar em como a gente mitiga os riscos de você ter uma morte prematura, né? Como é que você pode evitar morrer de uma coisa que pode ser evitada, né? A mesma coisa é sempre que eu venho aqui falar sobre alimentação para vocês. Eu falo sobre como você comer mais brócolis e folhas verdes escuras, né, diminui o seu risco de morte de toda causa, por exemplo, né, de mortalidade prematura. Sempre vem alguém nos comentários e relativiza esse tipo de atitude, né, de cuidado com a alimentação, dizendo tudo dá câncer, eu vou morrer de qualquer jeito, tem que morrer um dia. Só que aí a pessoa não está entendendo que ela está aumentando o risco dela de morrer de forma prematura, quer dizer, antes do que ela morreria se ela não tivesse tido aquele comportamento. Vocês pegam isso? Eu só quero que você me dá um ok nos comentários que, tipo, Matheus, acho que eu entendi, né, a diferença de todo mundo vai morrer um dia para eu estar sendo autor, né, ou coagente da minha morte prematura. Que isso aqui, o tempo inteiro acontece. A pessoa tá fumando e aí você fala, você tem que parar de fumar. Aí ela fala, mas todo mundo morre um dia. Você fala, sim, todo mundo morre um dia, mas você tá acelerando a sua morte quando você bota o cigarro na boca. A gente sabe disso. Né, hoje em dia. Então, tomem muito cuidado para você não entrar num lugar que hoje em dia é bastante comum e bastante irracional de, é isso, jogar tudo no ventilador e falar, dane-se, né, tem que correr riscos na vida. Você está correndo risco. Quando você pega um carro e dirige, você corre risco. Quando você faz tudo na vida, você está correndo algum tipo de risco. Mas riscos não são iguais, essa que é a questão. Né? Se você anda de moto sem capacete, você está correndo um risco. Se você anda de carro com cinto de segurança, você está correndo outro risco. Toma cuidado para não entrar nessa generalização aí, que é muito, né, limitada em termos cognitivos, que é tipo, dane-se. Né? Com tudo isso dito, aí a gente entra para o nosso vídeo aqui. Porque vocês fazem esse raciocínio pensando, ah, Matheus, é um mini lift, um em cada 20 pessoas tem complicação, imagina. Mas aí você está pensando, calma aí. Mas por que eu estou fazendo isso? Ah, por causa da minha papada, sei lá, por exemplo. Tá, mas por que isso é um problema, se é natural do ser humano o envelhecimento e tal e tal? Ah, é porque a gente tem uma sociedade que é bizarramente, bota uma pressão indevida nas pessoas, especificamente mulheres, para elas terem um rosto de um determinado jeito, ou para terem uma cor determinada, ou para terem, enfim, um aspecto XPTO. Né? Então você acaba sofrendo uma pressão social, não é porque você, né, sozinho inventou esse troço, e aí, de repente, o teu processo de cura, ele, na verdade, é o nosso processo de cura. Né? Eu falo para vocês também o tempo inteiro sobre saúde individual, local e global. Então, saúde social também é saúde. Né? O que você pensa e o que a nossa sociedade faz impacta a minha saúde individual. Tá? Tô dando um prefácio enorme aqui para esse vídeo, só porque eu acho que você precisa de contexto para poder entender sobre o que a gente está falando. Porque a gente relativiza socialmente o perigo desses procedimentos. Porque a gente acha que tudo dá problema. E não é tudo que dá problema. Na hora que você escolhe de maneira eletiva que vão injetar toxina botulínica no seu rosto, você está abrindo espaço para alguns tipos de efeitos colaterais que, se você não fizesse isso, não iam acontecer. Tá? Essa que é a minha questão. Espero que tenha ficado claro. E aí você entra aqui no nutritionfacts.org, o link está na descrição desse vídeo, né, aqui no YouTube. Se você clicar aqui em Sources Cited, tem todas as fontes que foram elaboradas pelo Dr. Michael Greger. Então, cada link desses que está iluminando aí na sua tela é um estudo científico diferente que ele vai mencionar. E aí, o que é interessante, né, do Nutrition Facts, que eu apoio, adoro, sou fã, né? Exatamente isso aqui. Eu posso assistir o vídeo do Michael Greger, posso ler cada artigo individualmente e posso discordar amplamente do Michael Greger. E o fato dele estar fazendo uma leitura possível desses artigos não significa que essa é a única leitura possível desses artigos. Tá? Então ele te dá liberdade, né? Ele me dá liberdade de eu parar, ler e questionar. E ser crítico do trabalho dele. Porque isso é ciência. E isso é um troço que eu tô fazendo assim, um dos trabalhos da minha vida é trazer essa mentalidade científica para dentro do Ayurveda, para a gente poder discordar. Olha que maravilha. Para eu poder sentar e fazer uma live com uma pessoa que pensa diferente do Ayurveda do que eu penso, e isso é ok. E a gente tá, eu discordo de você. Olha que maravilha. Né? A gente coloca um balde de nuance, né, no Ayurveda. E eu sinto falta disso no Ayurveda, bastante falta disso. Eu acho que muitas vezes no Ayurveda, e no Brasil a gente faz isso bastante, a gente tem como se fosse time de futebol, né? Como se fosse religião, é um troço que não se conversa, não se discute. Se você pensa diferente de mim, eu falo mal de você no Twitter. E eu acho que isso não é uma atitude educada, assim, tipo, civilizada. Eu acho que civilização e ciência tem a ver com a minha habilidade de discordar. A minha habilidade de colocar dois pensamentos antitéticos na mesma mente. Eu não preciso concordar com o que você pensa para dialogar com você, para ser seu amigo, inclusive. Para a gente poder sair e jantar junto, eu não preciso pensar igualzinho você pensa. Daí eu acho que ciência cresce, se faz e se beneficia quando você tem uma comunidade que tem a capacidade de discordar de forma aberta e de forma educada, né? De forma civilizada. Né? Então, eu amo isso aqui. A possibilidade de eu vir aqui e de você discordar de mim nos comentários, por exemplo. Sabe, tipo, você vir aqui e você falar, não concordo com fundamento. Que tem muito comentário no YouTube, no Instagram também, que é um bando de comentário que é desinformado e só internet, né? Porque, né? E aí, Dani, aí esses comentários nem passam pela minha cabeça. Agora, se você sentar, ler os artigos e falar, cara, Matheus, olha, eu li isso aqui, eu tenho um entendimento diferente do que o Michael Greger falou, eu discordo do que você está dizendo, eu tenho um ponto de vista específico, eu tenho a minha história de vida, né, o meu lugar de fala, ele me orienta numa outra direção. Pô, a coisa que eu mais amo fazer é parar e ouvir. Tá bom, vai. Manda o seu argumento e vamos tentar entender como é que isso pode beneficiar a vida de outras pessoas. tá? Então, a leitura do Michael Greger sobre isso aqui. Quando você entrar no Nutrition Facts, eu também recomendo que você venha aqui embaixo, ative a legenda, clica na engenhoca, vai aqui em subtitles/cc, e aí você vai encontrar português ali. Então, para você que não fala inglês, por exemplo, ou você fala alemão, bota em alemão. Tem. The anti-aging medicine, it's eine der... Então, pronto. Então, se você quiser, ó, português. Né? Então, essa é a dica. Ah, Matheus, eu não falo inglês. Não precisa falar inglês. Eu ainda dou uma diminuída na velocidade dele aqui, porque ele fala rápido. Olha que eu falo rápido, hein? E tiro o volume para não ele não ficar falando inglês aqui com a gente. Então, só para te dizer que você não precisa ficar com medo do Nutrition Facts, porque se você entrar aqui, você pode ler tudo devagar em português. Isso é outra coisa que eu adoro, né? Eu, no segundo ano da faculdade de medicina, eu entrei de voluntário para o Nutrition Facts e desde então apoio eles do meu jeito. Assim, agora eu já não estou mais fazendo legenda, mas faço questão de trazer conhecimento que o Michael Greger elabora aqui com você. Tá bom? Belezoca, então vamos que vamos. Né? Ele começou falando sobre eficácia, segurança e efeitos colaterais de Botox, que é um nome, né, de uma marca registrada, e facelift, né, que são procedimentos diferentes, que são cirúrgicos e tal. E aí ele começa, né, primeiro iluminando aí uma parte desse artigo que saiu, o quão bem-sucedidas são, né, somos nós, profissionais de saúde, de incorporar estratégias de bem-estar e de anti-envelhecimento na nossa prática. Né? Eu acho que não está falando só de profissionais de saúde. E aí ele fala, né, medicina anti-envelhecimento é uma das especialidades que está crescendo mais rápido, né, na comunidade médica. E muitas vezes esse tipo de medicina é direcionado para mulheres que são incitadas a restaurar a sua aparência e juventude por todos e quaisquer meios necessários. Isso inclui cirurgia. 92% dos procedimentos cosméticos são realizados em mulheres. Normalmente, Botox, preenchimento, peeling a laser, às vezes com químicos também, né? Então, milhões, né, de mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, se submetem a pelo menos uma cirurgia cosmética por ano, incluindo centenas de milhares de liftings faciais, né, facelift. Não há consenso sobre a melhor técnica de facelift. Nenhuma técnica se mostrou realmente melhor do que outras técnicas, e uma revisão sistemática mostrou que a maioria dos estudos sobre as mais novas técnicas consistia em meras séries de casos, que é um dos mais baixos níveis de evidência científica na nossa hierarquia de evidências. Então, olha que bonitinho, o Michael Greger está colocando aí... deixa eu melhorar a maneira como isso está na sua tela, brevemente. Pronto. Olha que interessante. Isso aí que está na tela agora para você é o que a gente conhece, né, na comunidade médica e científica como uma pirâmide de evidências, né, uma hierarquia de evidências. Então, talvez você nunca tenha visto isso na sua vida, né? Na base da hierarquia de evidências, você tem o tipo mais fraco, digamos assim, de evidências, que são os estudos de casos, opiniões de revistas, médicos, por exemplo, dando a sua opinião. Então, quando eu venho aqui e falo assim, ah, a minha opinião com base na minha clínica é essa. Isso é considerado a base da hierarquia de evidências. Tá? É a pior, digamos assim, a mais fraca evidência que a gente tem na comunidade médica, na comunidade científica de forma geral. E aí você tem, né, estudos in vitro, por exemplo, estudos em animais, você tem estudos cross-sectional, eu não sei como é que falam essas coisas em português, estudos de casos de controle, estudos de coorte, estudos randomizados, controlados, e aí meta-análises e revisões sistemáticas no topo da pirâmide. O que isso significa na prática para você? Eu vou fazer uma live inteira, acho que semana que vem, sobre o problema do nosso sistema de medicina baseado em evidências, tá? Com base na fala do professor Eric Strong, que é um professor de medicina da Universidade de Stanford. Eu vou trazer isso aqui, porque eu sempre gosto de conversar isso com a Ayurveda. Essa é a minha parada, é a minha pegada, né? O que eu mais amo fazer da vida, né? O tempo inteiro. Então, né, quando a gente fala da hierarquia de evidências, o que é importante para você tirar disso aqui que não tem a ver com Botox nem procedimento estético nessa live de hoje? Quando você está seguindo um influencer que tem 8 milhões de seguidores no Instagram e ele fala assim, eu acredito que comer 18 ovos no café da manhã é a melhor coisa que tem, isso aí é ele dando a opinião dele. Quando você ouve o Matheus dizendo, eu acho que todo mundo devia morar em Paraty, sei lá, que eu moro em Paraty, todo mundo devia morar em Paraty, isso é a opinião do Matheus. Isso conta para alguma coisa? Conta. É a base da pirâmide de evidências. Tá? O que que isso não tem como fazer? Né? Isso não tem como competir com evidências mais robustas. Então, se eu pegar um estudo randomizado controlado que prova, né, ou que demonstra que morar em Paraty diminui a expectativa de vida das pessoas pela metade, imagina, né? Se desse para fazer um negócio desse, um estudo desse, comprovou-se, não é verdade, tá, gente? Que morar em Paraty é redutor da sua longevidade. Aí tem o Matheus de um lado falando que morar em Paraty é o poder. E aí tem um estudo randomizado controlado dizendo que morar em Paraty reduz a sua longevidade. Essas duas coisas não são iguais, elas não têm o mesmo peso. A opinião do Matheus, ela é bem menos relevante do que um estudo randomizado controlado na nossa hierarquia de evidências. Tá claro isso para vocês? Por que que eu estou enfatizando e gastando, né, investindo seu tempo aqui nesse entendimento? Eu vou falar sobre isso com muito mais cuidado semana que vem ou na outra. Que eu vou falar sobre o problema desse sistema. A gente vai ficar uma hora aqui, eu vou debulhar para você o problema do sistema da hierarquia de evidências. Mas, nesse momento, e isso é verdade, é importante você saber, que a opinião do seu influencer preferido, ela vale quase nada comparada com um estudo randomizado controlado. Porque essa evidência ela é muito melhor do que a opinião de seja lá qual for a sua pessoa preferida, tá? Se ela estiver dando só a opinião dela ou a experiência clínica dela com um paciente dela, eu faço isso aqui o tempo inteiro para vocês. Eu falo, porque eu vi um paciente na semana passada e aí... Darará. Eu faço sempre com os meus alunos. A gente tem um grupo de estudos de casos clínicos, por exemplo, que é um certificado em casos clínicos. Né? Se você é profissional de saúde, por exemplo, e você quer polir, né, as suas habilidades clínicas com a Ayurveda, medicina integrativa, a gente tem um certificado em casos clínicos no Vida Veda. Uma vez por mês a gente se encontra, pega um caso cabuloso que eu vi na clínica, eu trago e tem, sei lá, 90 pessoas que estão ali meio que analisando o caso, estudando aquilo junto, fazendo apresentações, é bem massa. É das coisas mais incríveis que a gente faz no Vida Veda. Quando a gente está fazendo um caso clínico, eu sempre trago os meus pacientes, né, que são mais bizarros, e aí eu falo, nessa paciente, eu pedi para ela mudar isso na alimentação dela, eu passei para ela esse remédio ayurvédico, eu mandei ela fazer essa oleação, e funcionou, foi super bom, dararadarará. Isso seria tipo um estudo de caso, né? É, um estudo de caso. Não significa que se eu apliquei, pedi para uma paciente minha tomar Âmbula e ela ficou curada da esclerose múltipla dela, não é, nem tem nenhum caso disso, tá? Mas só dando um exemplo bem esdrúxulo. Se eu passei Âmbula para minha paciente de esclerose múltipla, ela curou, né? Ela melhorou da esclerose múltipla, eu não posso dizer para todo mundo que Âmbula cura a esclerose múltipla. Porque um caso, um estudo de caso, ele não faz peso, né, de evidência. Quer dizer, ele tem um pezinho, né, mas ele não tem um peso do que fazer em um estudo randomizado controlado com Âmbula e 100 pacientes de esclerose múltipla e virem que não tem efeito nenhum sobre a Âmbula, que é provavelmente o que aconteceria se fizessem um estudo randomizado de Âmbula para tratamento de, né, sei lá, esclerose múltipla secundária progressiva. Imagina, tá? Tô chutando, mas eu acho que esse seria o resultado. Não seria muito relevante, não seria muito diferente de placebo, só a Âmbula, particularmente. Então, se você tem a minha opinião de um lado e um estudo randomizado controlado do outro, o estudo randomizado controlado ele é muito mais sólido do que a minha opinião, muito mais pesado do que a minha opinião jamais seria. É por isso que a gente tem uma hierarquia de evidências. Tem evidências que são mais robustas do que outras. Infelizmente, vocês nas redes sociais não sabem a diferença dessas coisas muitas vezes. Você não sabe a diferença de uma meta-análise ou uma revisão sistemática ou uma diretriz clínica que às vezes botam no topo dessa hierarquia, acima ainda da meta-análise. É você pegar o IARC, por exemplo, né, a Agência de Estudo e Pesquisa de Câncer da Organização Mundial da Saúde. Eles são uma agência internacional que pega a hierarquia inteira e bola uma diretriz clínica. Diz assim, olha, com base em toda a hierarquia de evidências, a gente acha que seria melhor você não usar plutônio no seu dia a dia, porque plutônio é um carcinógeno classe 1. Tá? Isso é uma diretriz clínica, seria o topo do topo, a cereja no topo dessa hierarquia de evidências. Então, quando você ouve uma pessoa famosa falando nas redes sociais, muitas vezes você não sabe de onde ela está tirando o que ela está falando. Por isso que no Vida Veda a gente tem esse cuidado de referenciar as coisas. Tanto quando fala de Ayurveda, a gente traz referência. Quando a gente fala de medicina moderna, a gente traz referência. Porque aí você tem liberdade de ir lá pesquisar, questionar e discordar. porque a discordância é bom do ponto de vista científico e social, na minha opinião, é importante discordar. Tá? Então, sei lá, abri um parêntese aqui para falar de hierarquia de evidências para você, não sei se isso aqui é muito sacal ou se você acha isso legal, eu acho isso o máximo, é por isso que eu trago. Se você acha sacal, não assiste o vídeo. Né? Se você acha bem legal, tamo junto, né? Deixa o seu like aí, porque ajuda pra caramba também, né, as pessoas a saberem que esse vídeo é legal. É, então vamos em frente? Vamos em frente. Chega. Chega que eu já nerdei o suficiente. Deixa eu botar isso aqui de volta onde ele tava. Pra gente poder... Deixa eu enquadrar isso direito pra você. Pra gente poder continuar nosso estudo aqui, tá? Então, beleza, hierarquia de evidências. Estamos falando sobre procedimentos estéticos. Então... Por exemplo, esse estudo aí é um dos maiores, esse que está aí na tela, né? É um dos maiores e mais atuais sobre a análise da ritidectomia. Ritidectomia? Como fala isso em português? Não vou saber dizer como é que é em português, tá? Os liftings, no caso, né, facelifts, são considerados relativamente seguros quando são realizados por um cirurgião plástico certificado, e as complicações cirúrgicas só acontecem em cerca de 1 em cada 20 casos, quer dizer, 5%, 5,1%. Normalmente são hematomas, em que o sangue se acumula debaixo das dobras da pele ou alguma infecção menor. As infecções sérias, como uma fascite necrosante, né, facial, causadas por bactérias que comem carne, né, elas são raras. Assim como o pioderma gangrenosum, né, que é uma doença autoimune desfigurante que gera úlceras na pele e que pode ser desencadeada por uma cirurgia de facelift. Né? Outras consequências pouco comuns incluem cicatrizes, perda de cabelo. Então, tem uma imagem aí... Olha, desculpa, eu deveria ter falado... Deixa eu... Né, não tem mais como voltar atrás. Mas deixa eu fazer um aviso para você tardio. Nesse vídeo, a gente vai mostrar algumas fotos que saem nesses estudos científicos, tá? Então, se você tem algum nível de, sei lá, se você não gosta de ver fotos de seres humanos que têm cicatrizes, por exemplo, ou complicações cirúrgicas, esse vídeo não é pra você. Eu sei, eu devia ter falado isso no início da live, né? Porque agora eu já tô mostrando, mas tá avisado também, não vai ficar mais bonito mais pra frente. Então, se você precisar, sei lá, tapar o olho e só ouvir o áudio, se você estiver ouvindo isso no Spotify, por exemplo, depois... E você quiser ver essas fotos, elas estão na tela aqui no YouTube. Então, por exemplo, essa foto da esquerda, né, é uma mulher com uma complicação de facelift. Né? Então, olha o tamanho do... Né? É um queloide, né? Uma cicatriz de queloide muito braba. E do lado direito, na foto da direita, você vê uma mulher que, por causa, né, da cicatrização mal feita, ela está tendo perda de cabelo, né, aqui nessa faixa da orelha. Então, isso aí são consequências possíveis, né? Tipo, complicações, que a gente chama de você fazer. Lesões, e tem muitas outras lesões que o Michael Greger nem mostrou. Porque esse estudo ele foi publicado na revista da... ele chama Facial Plastic Surgery Clinics, North America, uma coisa assim. Tá? Então, é como se fosse a Associação Norte-Americana de Cirurgia Plástica Facial. É como se fosse a Sociedade Norte-Americana de Cirurgia Plástica Facial. Então, isso está sendo publicado para cirurgiões ou para médicos que não tem problema de olhar essas coisas. Mas se você pegar o estudo mesmo que está na descrição do Michael Greger, você consegue ver tudo, né? Ele não vai mostrar. Porque tem, enfim, né, a pessoa com o rosto todo desfigurado. Eu acho até que se eu mostrar isso no YouTube, o YouTube me dá uma gongada no vídeo. Inclusive, ou não deixa monetizar. Tem essas complicações, tá? Então, a gente não vai mostrar... todas as complicações, essas são as mais suaves. Danos neurológicos, por exemplo, ocorrem em 0,5% a 2,5% dos casos, né? Mas apenas cerca de 1 a cada 1.000 cirurgias podem resultar em danos neurológicos faciais permanentes. Cerca de 2/3 dos mini-lifts ou lifts faciais são realizados sob anestesia geral, que está associada com maior risco de complicações. A forma mais importante de diminuir, né, o risco é... não fumar, tá? Então, fumar pode aumentar o risco de necrose das pregas da pele ou morte de tecidos em até 20 vezes. Olha que loucura, né? Os pacientes devem evitar fumar pelo menos um mês antes, né, de uma cirurgia dessas e um mês depois também de uma cirurgia dessas. Relativizar as expectativas também é importante, né? Aproximadamente 1 a cada 3 mulheres sentem um período de depressão pós-operativa. Mas isso pode apenas ser uma reação, né, à distorção e descoloração temporárias e o inchaço, né, hematoma pós-cirúrgico. O procedimento cosmético mais lucrativo é o Botox, sem dúvida nenhuma, com bilhões de dólares sendo gerados por ano, tem ali 2 bilhões de dólares, realizado em mais de 4 milhões de vezes por ano só nos Estados Unidos. O Brasil entra firme nessa estatística. Tudo começou quando um grupo de cirurgiões notou que pacientes com paralisia de Bell, né, paralisia facial, não tinham tantas rugas. Então, que tal injetar minúsculas quantidades de uma toxina que bloqueia os nervos, né? Gera, né, a gente chama de toxina botulínica, né? Toxina botulínica. Botox, né? Foi daí que... porque ela chama botulinum toxin, né, em inglês. Então, botulinum toxin, Botox, né? E aí eles patentearam esse nome, Botox, e virou uma marca. Por isso que normalmente quando você vê a palavra Botox, ela tem um Czinho com um círculo do lado, é copyright. Eu posso falar disso aqui na live, correndo o risco de ser gongado pela indústria, mas eu não tenho, não é a indústria que paga minhas contas, porque... É isso, é copyright e tal e tal. Mas eu posso falar disso na live porque eu estou lendo estudos científicos, fazendo um comentário sobre uma revisão sistemática. Eu não estou falando mal da empresa, eu estou falando sobre ciência, né? Então, tecnicamente, isso não deveria dar problema, mas na prática a gente sabe que dá, né? Então, é isso. Mas é isso, assim, só para deixar um parêntese, né? O que que me permite vir aqui fazer uma live falando sobre as evidências negativo para a sua saúde de tudo isso? São vocês, né? É o fato de vocês apoiarem o trabalho do Vida Veda. O trabalho do VV é 100% apoiado pelas alunas e alunos do VV. Graças a você ir lá e se inscrever num curso do Vida Veda, e se você ama o nosso conteúdo, eu vou te fazer um convite para você fazer isso, porque é você fazer os nossos cursos que faz com que eu possa vir aqui de maneira descomprometida. O Vida Veda não depende de dinheiro de indústria, nem de patrocinador, nem de nada disso, e te entregar conteúdo de maneira honesta, né? Sem ter medo de que, sei lá, o YouTube vai desmonetizar o meu vídeo, o Instagram não vai distribuir, não sei o que lá, né? Se você quiser saber, você vai saber, tá? Então fiquem à vontade. Fiquem à vontade para chegar junto, faz um curso do Vida Veda que custa R$40 por mês, que você já está ajudando o VV a continuar independente, podendo vir aqui falar de Botox sem problema nenhum. Então vamos em frente, tá? E é isso. Então você, né, pegaram pacientes que tinham, né, só para lembrar o que eu estou falando aqui, fica claro para você. Os médicos foram lá e perceberam que pacientes de Bell's Palsy, né, de paralisia de Bell, que é uma paralisia facial, eles não tinham rugas. Então, porque, né, a musculatura ela é meio paralisada. Ah, a gente conhece toxinas que paralisam a musculatura também. E se a gente aplicasse dosagens bem pequenas dessas toxinas para paralisar a musculatura de pessoas, será que elas teriam menos rugas? Né? Então essa é a conclusão. Olha que ciência maravilhosa. Né? E aí nasceu uma indústria de bilhões de dólares. Né? No Brasil tem um monte, inclusive, de empresas, grandes franqueadoras são franqueadoras disso. Né? E como na nossa legislação o odonto pode fazer, né? Então você pode pegar uma dentista, transformar um consultório odontológico em uma clínica, né, dessas. Então tem um monte. Não estou falando mal dessas clínicas não, tá, gente? É só para vocês entenderem que isso é muito espalhado no Brasil. Tem cadeias e cadeias, né, que só crescem, inclusive, e ganham muito, muito, muito dinheiro e falam sobre isso abertamente no YouTube, inclusive, sobre quanto dinheiro a gente ganha injetando toxina botulínica no rosto das pessoas, porque paralisam seus, né, músculos e você fica com o rosto que é uma maravilha, olha só, né, de acordo com a pressão social que vocês sofrem. Então nasceu uma indústria de bilhões de dólares. Né? E é isso. O efeito, obviamente, é temporário. Tipicamente, ele dura de 3 a 4 meses, né, até que voltam a crescer os terminais nervosos e o seu músculo começa a contrair de novo. Em resposta aos casos de insuficiência respiratória e até morte, ocorrendo horas ou mesmo semanas após a injeção, né, o FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, é a agência que cuida da regulamentação das drogas e dos alimentos, vai entender, é a mesma agência, tem o USDA, tem o FDA nos Estados Unidos, cada um cuida de coisas diferentes. É uma legislação muito maluca, uma organização governamental muito estranha. Eles mesmos, muitas pessoas boas nos Estados Unidos, questionam, né, as divisões de responsabilidade entre o FDA e o USDA, mas isso para o Brasil é um pouco irrelevante. A gente aqui tem a Anvisa, que faz a maior parte desse trabalho. É, em 2009, então, o FDA obrigou, né, colocar um aviso tipo black box, né, tipo tarja preta, falando sobre os riscos, né? Então tem um aviso em caixa preta, né, dizendo que você corre o risco de ter um espalhar sistêmico quando você faz uma aplicação de toxina dessa, e essa toxina que ela paralisa a musculatura da sua face, se ela for absorvida de forma sistêmica, ela pode paralisar o funcionamento. Estou exagerando, Pacas, mas é porque isso é uma consequência negativa, né, da aplicação desse tipo de toxina no corpo. Né, ele pode paralisar o funcionamento do seu diafragma, você ter uma paralisia respiratória, por exemplo, uma parada respiratória. Né, porque é músculo, tá? Diafragma é músculo, coração é músculo, então você botar uma toxina que paralisa a musculatura, você está correndo algum tipo de risco. Isso é minúsculo, tá? Eu já falei sobre isso. A fração que isso acontece é minúscula. Mas, como acontece, o FDA bota um aviso lá, né, na caixa do negócio, tá? Então tem um aviso, né, de caixa preta, digamos assim, sobre o alastramento potencial da toxina, que pode resultar em morte por dificuldade da pessoa engolir ou respirar, e pode ocorrer horas, dias ou semanas após a injeção de Botox. No entanto, a maioria dessas complicações, ela acabou estando ligada não ao uso de cosméticos, mas ao tratamento de espasmos musculares. Olha só, por exemplo, na paralisia cerebral. Para rugas, apenas 30 a 60 unidades da toxina devem ser usadas. Então, é comparado com uma média de 180 unidades para espasmos musculares graves. Vocês entenderam? É por isso que... Deixa eu botar isso aqui de volta na tela para você ver. É por isso que, assim, o que ele está dizendo? A aplicação de Botox, ela não é realizada só no rosto para fins estéticos. Ela também é realizada, por exemplo, no tratamento de doenças que geram espasmo muscular involuntário, tá? Então, se você tem algum tipo de coreia, por exemplo, né? Hutchinson's, alguma coisa assim, você pode tratar a coreia com aplicação de Botox. Quando você usa isso no rosto, você usa poucas unidades, então menos quantidade de Botox. Quando você usa isso no músculo, você usa mais quantidade, bem mais quantidade de Botox, 3 vezes mais quantidade de Botox. Então, quando você usa muita, você tem um risco muito maior disso circular sistêmico, né, de afetar outras áreas do seu corpo, e aí afetar, por exemplo, a sua deglutição, paralisar o seu processo respiratório, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Em uso cosmético, porque você usa entre 30 a 60 unidades totais, você corre muito menos esse risco, né, do que quando você usa doses maiores como 184 unidades em média para disfagia, né, para fraqueza muscular generalizada, alguma coisa assim. Tá? Então, embora ainda de longe, a dose letal estimada são 3 mil unidades. Então, é importante isso aqui ficar claro para você. Tá, a dose, existe uma dose letal de Botox, né, de toxina botulínica. Você pode ver aqui, né, nesse quadro que está aqui, tem uma moça, né, com um lábio caído, né, como consequência, né, isso é um efeito não desejável, digamos assim, da aplicação disso no rosto. Né, mas, né, se você aplica 30 a 60, né, unidades, é importante saber que a dose letal são 3 mil unidades. Tá, então seria 100 vezes mais do que a dose que a maioria das pessoas aplica no rosto, né, quando faz. Ah, Matheus, mas poxa, mesmo sendo 1% da dose letal, eu não sei se eu quero aplicar alguma coisa no meu corpo que dá dose letal. Então, seria bom você saber que existe, né, isso é potencialmente letal. Sei lá. Mas é importante também dizer que tudo é potencialmente letal. Se eu injetar água no seu corpo por uma dose, né, inadequada, você morre também, tá? Então, tô relativizando aqui também um pouco do susto que você pode pensar e falar, meu Deus, isso mata, né, mata, mas 100 vezes mais a dose do que você aplica no seu rosto. Acho que é importante você entender que tem os dois lados aqui dessa história também. A dose é dada em MU, né, então MU é mouse units, tá, então só para você saber, olha que interessante, né, a ciência moderna, a medição de unidades de toxina botulínica é dada em MU, né, que é unidades de mouse, de rato, Tá? Porque são os testes, né? O peso molecular associado aí com quanto os ratinhos aguentam, basicamente. Tá? Uma MU, né, uma dose de rato, é a quantidade capaz de envenenar metade de um grupo de ratinhos albinos até eles morrerem. Então é mais ou menos assim que a gente mede as coisas. Em um estudo, menos de 1 em 2 mil procedimentos de Botox resultaram em complicações. É, então, para essas complicações, por exemplo, podem incluir, né, tem uma imagem aí, ela não é tão grave, é essa pálpebra caída, né? É, a gente chama de blefaroptose, tá? Mas né, é uma pálpebra meio caidinha assim, você pode ver, né, no olho, no caso é no olho direito dela que está à sua esquerda no vídeo. É, isso pode incluir, por exemplo, diplopia, né, visão dupla também, é um efeito indesejável. Isso pode gerar, como foi aquela foto, agora ela está ampliada para você, a gente chama de sorriso assimétrico. Né, em inglês, eles chamam isso de Spock, né, por causa do Star Trek. Né, isso é uma referência bem nerd. Tá? É, mas é essa depressão, né, do lábio, no caso dela, do lado direito, né, do lábio dela, que afeta, né, o depressor anguliores esquerdo, né, no caso. Bom, enfim, é, não faz diferença, mas isso aí é uma complicação, né? A gente chama de sorriso assimétrico, tá? É uma das que acontecem em 2000 casos. Desculpa, o Spock é isso aí, ó. Pronto, ele mostrou o Spock, né? O Spock é uma contração da porção exterior, né, da sobrancelha, então a pessoa fica com essa aparência de surpresa por causa do Spock, né, do Star Trek. Mas, de novo, isso é uma referência bem nerd. É, infelizmente, nem todos os procedimentos são realizados sob as tais condições controladas que a gente mencionou anteriormente. Então, em muitos estados, nos Estados Unidos, você tem nenhuma regulamentação sobre quem pode aplicar o Botox, o que não é verdade no Brasil. Isso lá nos Estados Unidos está levando a um rápido crescimento dessas injeções que são aplicadas, vou voltar aqui, que são aplicadas por pessoal não médico. Tá? É, no Brasil, eu não sei como é que está essa regulamentação. Eu acho que a galera da Odonto pode fazer, né? Médicos da Odonto podem fazer. E eu acho que, eu não sei se enfermeiros, eu não sei como é que está. Se vocês estão mais por dentro da legislação de Botox, manda aí nos comentários para mim, porque eu não estou tão por dentro assim. Mas nos Estados Unidos isso é regulamentado por estado. No Brasil não, no Brasil é centralizado. Né? Então lá você pode ir num estado, que é um médico que tem que aplicar, e vai no outro estado, é o, sei lá, aluno do ensino médio que ganhou uma seringa. É muito louco nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a regulamentação é um pouco melhor. Na Europa é absolutamente melhor legislado, né, esse tipo de procedimento. Por causa dos riscos que tem, né? Num período de 5 anos, né, por exemplo, cerca de 30 mil complicações foram alegadamente ligadas à aplicação de Botox, tá? É, e foram relatadas ao FDA, imagina as que não são relatadas, né? Normalmente, a gente tem dor, inchaço, pálpebra ou sobrancelhas caídas, você pode ter, né, essas complicações, mas a maioria dos efeitos adversos foi transiente ou autolimitada, tá? Então, ficou paradinha no mesmo lugar, não espalhou pelo corpo. Tá? Mas olha que interessante, vou voltar aqui para a gente terminar a live nessa estatística, né? Que eu não sei qual é a estatística no Brasil. Tá? 29.471 casos adversos foram relatados num período de 5 anos. Eu não fiz essa conta, mas eu faço ela agora. Tá? Vamos botar 24 mil... Não, desculpa. 29.471 casos, dividido por 5, dá 5.894 casos por ano em média. Vamos dividir isso por 52 semanas? Vamos dividir por 54 semanas para ter uma menor, né? Para arredondar para menos. 109 complicações por semana. Vocês estão entendendo o tamanho do bagulho? Dividido por 7, dá 15, quase 16 complicações por dia. Então, o meu comentário no início do vídeo, que eu acho que é pertinente para você em relação a isso, é a escala, entende? Foi a mesma coisa que eu falei no vídeo de lipoaspiração. O problema disso é assim, é considerado um procedimento seguro? É considerado um procedimento seguro. Né? Como é que a gente calcula segurança do procedimento? É, a gente calcula pelo percentual de efeitos adversos por procedimentos realizados. ah, você tem 2% de procedimentos, né, de consequências adversas desse procedimento. Pô, 2%, então isso aí é seguro. Tá, mas quantos que a gente faz? Ah, a gente faz centenas de milhares por ano. Então, muitas pessoas vão cair nessa estatística. A grande questão aqui, né, pra gente é, isso é aceitável, né? É seguro, é. Mas o fato de ser seguro significa que 100 pessoas por dia sofrerem efeitos adversos de um processo eletivo é aceitável, é ok, né? 100 pessoas por dia. Nos Estados Unidos, essa é a estatística. Eu, no Brasil, eu vou chutar que é mais ou menos a mesma coisa. Porque a gente é dos países que mais realiza procedimentos estéticos no planeta Terra hoje em dia. Então, imagina que seja, né, mais ou menos essa estatística aí. É muita, na minha perspectiva, é muita gente. Né? É muita gente. Passando por um procedimento eletivo com a expectativa de ficar durante 3 meses menos enrugado do que eu ficaria do contrário. Então, o problema é, qual é a raiz disso, né? Por que que eu sinto que eu não posso ser enrugado? Eu, por exemplo, sou totalmente enrugado, mas eu sou um homem de 40 anos, eu não sofro essa pressão estética. Quase ninguém, algumas pessoas falam, mas quase ninguém vira para mim e fala, pô, Matheus, está todo enrugado, né? As pessoas não têm essa reclamação. Agora, as minhas pacientes, as minhas alunas, elas sentem essa pressão. Elas falam, poxa, Matheus, não dá, eu tenho 40 anos, isso aqui entre a minha sobrancelha parecem duas canaletas de boliche, não dá. Né? Então eu vou, tô precisando melhorar, né, isso aí, porque senão alguma outra coisa vai acontecer na minha vida, eu não posso. E isso é o problema, talvez. Né? Como é que a gente faz uma pressão social tão grande nas mulheres? Homens também fazem procedimentos estéticos, tá? Mas de forma geral, 92% são mulheres. E essas mulheres estão sofrendo os efeitos colaterais dessa pressão social em última análise, né? Seja morte por procedimentos estéticos como a lipoaspiração, seja pálpebras caídas, né, o sorriso assimétrico, as coisas que você viram agora, problema de cicatrização, coloides bizarros atrás da orelha, o cabelo não cresce mais. Por quê que a gente está fazendo isso? Sabe? E aí a gente volta, né, na questão lá da pirâmide de evidências, né? Como hoje eu sinto que um dos grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade é o tanto que a gente ouve pessoas que têm muitos seguidores na internet. É porque você vê que tem uma moça lá que tem 7 milhões de seguidores na internet e ela faz essas coisas todas. E no caso dela, ela nunca ficou toda cicatrizada, toda errada. E ela faz muitos, diga-se de passagem. Eu não estou falando de ninguém especificamente, tá? Mas imagina, ela faz muito e nunca deu errado. Mas é porque ela ganha o seu dinheiro te vendendo um curso sobre como fazer a coisa que ela mesma não faz, normalmente, né? A dieta que ela, minha irmã, não segue, mas você compra esse curso. E aí, quando você compra esse curso, ela ganha um monte de dinheiro. Aí, com esse dinheiro, ela contrata o melhor cirurgião que tem no país. E você, que gastou dinheiro no curso dela e nem emagreceu tanto assim, porque o curso não funciona tanto, né? Aquela dieta restritiva maluca de ficar só comendo, né? Você sabe. E aí você já tá meio que sem grana, mas você quer fazer o negócio que ela fez também, só que você não tem a grana que ela tem para fazer com quem ela fez, aí você vai numa clínica qualquer. E aí nessa clínica qualquer, talvez você sofra uma consequência negativa. E aí você entra para essa estatística, ela não entra. E a nossa visão fica toda quebrada da realidade. Você percebe? Esse aqui é o meu comentário aqui. A nossa percepção da realidade, ela fica toda enviesada por um troço que chama viés de disponibilidade. As pessoas que você vê que fizeram procedimentos são essas pessoas que têm milhões de seguidores e têm dinheiro, porque ela ganhou seu dinheiro e ela fez isso. Né? E aí você pensa, ah, não dá consequência negativa então, porque eu sigo 3 pessoas e nas 3 deu tudo certo. Só que estatisticamente você talvez não seja uma dessas 3. Talvez você até seja, mas talvez você não seja. Tem muita gente que não é. No caso dessa estatística que a gente viu aqui, são umas 100 por dia. 100 por dia. Que saem do consultório em um dia, ou em alguns dias, ou em uma semana, né, ficam com o rosto de um jeito que não era o que elas estavam querendo. Pra quê? Né? Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 900. A gente se vê de novo na quinta-feira para mais um Projeto 0800. Combinado? Espero que isso seja útil para vocês. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.